Muito bem, estamos de volta aqui no segundo programa Dúvidas e Soluções. Dúvidas e Soluções, programa que acontece toda segunda-feira a partir das 10 horas da manhã. Você sintonizado na 9 FM 102.7, a sintonia certa do seu rádio. Você ligando e participando com o telefone 3462-2020, 3462-2020. O telefone da tua sintonia, você ligando, fazendo perguntas aqui. Eu estou no estúdio com o Dr. Paulo e o Dr. Alessandro para esse segundo programa Dúvidas e Soluções aqui com vocês. E você que está na sintonia certa, você pode estar mandando o seu e-mail duvidasesoluções@globo.com. Dúvidas e Soluções, tudo junto. Soluções sem cedilha e sem tio. Muito bem, eu aqui, você aí, nós juntos aí com mais um programa Dúvidas e Soluções. E você também pode acessar o site, viu, gente? Olha só, www.martinslopesadvocacia.com.br. Repetir o site para você anotar aí, né? Você entrar no site aqui, www.martinslopesadvocacia.com.br. E como no primeiro programa Dúvidas e Soluções, nós abordamos o assunto divórcio, separação e também pensão alimentícia, como outros assuntos, né? A repercussão foi muito boa, muita gente ligando e participando no 3462-2020 e mandando muitos e-mails também, né? O e-mail que é duvidasesoluções@globo.com. Você pode estar mandando o seu e-mail e nós vamos, nesse segundo programa, abordar esse assunto que ficou muitas perguntas, deu para responder, né? Não deu tempo para responder, do Dr. Paulo e Dr. Alessandro, ok? Então, começando mais um Dúvidas e Soluções aqui na sua Nova FM 102.7, a sintonia certa do seu rádio. E nós estamos aqui no estúdio da Nova FM com o Dr. Alessandro e o Dr. Paulo, né? Eu vou passar para ele a palavra, porque ele tem aqui muitas novidades para você, dúvidas e soluções, como diz o programa, e ele vai tirar as suas dúvidas e passar para você a solução do seu problema, tá bom? Você que está na sintonia certa, agora você vai ficar aqui com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, bom dia!
Bom dia, Luiz, bom dia aos nossos ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer a audiência do primeiro programa, estouramos todos os índices previstos e chegaram diversas dúvidas durante toda a semana, algumas foram respondidas por e-mail, outras colocaremos aqui no ar. Agora, antes de começar o tema do dia, eu gostaria de introduzir com uma notícia que foi muito necessária durante a semana, muito acessada durante todos os meios de comunicações. Vamos tratar, primeiramente, de um comentário breve, para não cansar os ouvintes, sobre a decisão do STF que permitiu a interrupção de gravidez dos fetos anencéfalos. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nessa última quinta-feira, que num julgamento que começou no dia 12 e terminou somente no dia 13 de abril, que a interrupção de gravidez de feto anencéfalo não pode ser chamada de aborto. Na prática, os ministros descriminalizaram o ato de colocar fim à gravidez nos casos em que o feto não tem cérebro ou parte vital dele. Explicando melhor para nossos ouvintes a questão, trata-se da anencefalia. É uma má formação fetal do cérebro. Nesses casos, o feto pode apresentar algumas partes do tronco cerebral funcionando, garantindo apenas algumas das suas funções vitais do organismo. Trata-se de uma patologia letal. Bebês com anencefalia possuem expectativa de vida muito curta, embora não se possa estabelecer com precisão o tempo de vida que terão fora do útero. Essa anomalia pode ser diagnosticada com certa precisão a partir de 12 semanas de gestação, através de um exame simples de ultrassonografia. Por isso, a importância da realização de pré-natal pelas gestantes, a fim de evitar essas e outras complicações com o nascituro. Isso é um alerta até para as nossas ouvintes, as que podem recorrer aos seus planos de saúde, façam seu pré-natal, e as que não podem, procurem a unidade de saúde da rede pública o quanto antes, que é um serviço que funciona em todas as cidades, em todo o estado de São Paulo. Voltando ao tema, o STF entendeu que não é razoável obrigar uma mulher a carregar em seu ventre um feto cuja possibilidade de vida na prática não existe. Também não é justo colocar no banco dos réus aquelas que decidem interromper a gestação nesses casos. A nosso ver, trata-se de uma questão de bom senso, que nem deveria ter sido alavancada ao nosso Tribunal Constitucional. O feto anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Não se trata de vida potencial, mas de morte certa. Portanto, a interrupção de gravidez nada mais representa representa do que um ato de amor com a gestante e toda a família. Se todo aborto é uma interrupção voluntária de gravidez, nem toda interrupção voluntária de gravidez é aborto. Vale ressaltar aqui que a questão não alcança o aborto propriamente dito. Esse é considerado crime no nosso Código Penal, penalizado através do artigo 124. Porém, deve ser aberta uma discussão com toda a sociedade sobre a sua possibilidade, visto que durante num lapso de um ano, milhares de mulheres morrem em decorrência de abortos ilegais no nosso país, realizados em locais sem o necessário aparato para tal fim. Se o aborto é uma realidade, temos que questionar o momento de realizá-lo e as hipóteses que é possível aceitá-la. Sobre o tema, se vocês quiserem e tiverem mais curiosidades, nós vamos abranger num artigo próprio diretamente no nosso site, www.martinslopesadvocacia.com.br. Antes de continuarmos com as questões que vamos abrir para o público falar, eu gostaria de ressaltar que, além desse método de comunicação, nós temos também presença em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, tudo você encontra através do nosso site. Só vou repetir mais uma vez, www.martinslopesadvocacia.com.br, Martins Lopes Advocacia, tudo junto. E agora o e-mail do programa é o duvidasesoluções@globo.com. Lembrando que o Soluções é sem til e sem cedilha. Agora passo a palavra ao Luiz de volta, que vai começar o atendimento ao público. Agradeço novamente a atenção de todos.
Muito bem, é aqui a Nova FM, Dúvidas e Soluções, e muitas perguntas já chegando por aqui, viu gente? Olha, a Rosa, lá do Campo Limpo, ela quer saber aqui, deixa eu ver aqui, porque chega por e-mail, programa ao vivo, vocês sabem, né? Assim mesmo, né? É possível descontar o valor pago de pensão alimentícia no imposto de renda, hein, doutor Paulo?
Bom dia, Rosa. O valor pago de pensão alimentícia no imposto de renda é possível, sim, o desconto. Só temos que tomar o seguinte cuidado. A pensão alimentícia em que é possível desconto, segundo normativos da Receita Federal, somente é possível no caso de pensão arbitrada judicialmente. Essa pensão pode ser de origem de uma ação de alimentos ou de alimentos gravídicos ou provisionais. O que são alimentos gravídicos e provisionais? Gravídicos são, como o próprio nome diz, são aqueles tidos durante a gestação, antes do nascimento do bebê. E os provisionais são aqueles tidos através de medidas cautelares.
Muito bem explicado pelo Dr. Paulo, para Rosa lá do Campo Limpo. Muito bem, chegando aqui várias perguntas, hein, aqui no programa Dúvidas e Soluções, na sua Nova FM 102.7, você está muito bem sintonizado. Ligue e participe no telefone 3462-2020 ou mande um e-mail pra gente aqui, duvidasesoluções@globo.com. Uma pergunta chegando aqui do Humberto lá do Parque P. Trabalho como CLT. Sou obrigado a pagar 30% da minha rescisão caso seja mandado embora, o Dr. Paulo?
Olá, Humberto. Obrigado pela audiência. Essa questão vai depender muito da sua sentença que foi prolatada no momento que vocês fizeram o acordo de alimentos. Caso tenha na sentença constando que, além da pensão descontada diretamente sobre o rendimento líquido, vai também incidir sobre as verbas rescisórias, aí sim você é obrigado a pagar esse percentual. Pelo que eu estou vendo, você foi condenado a pagar os 30%. Agora, no caso, se não tivesse, for omissa essa questão na sentença, você não é obrigado. Você simplesmente vai receber a sua verba, que é de caráter indenizatório, e não é obrigado a pagar pensão em cima disso.
Então, doutor Paulo, pelo que eu entendi a pergunta dele aí também, foi a mesma coisa que o senhor entendeu. No caso da rescisão, quando ele fez a separação, né, tem que ter lá um item dizendo sobre esse assunto. Se na sua rescisão trabalhista ele sendo mandado embora de uma empresa, ele vai ter que pagar os 30% ou não. E se não foi feito nada, ele é obrigado a pagar?
No caso de ser omissa a sentença nesse sentido, ele não é obrigado a pagar. Não tem nada que o obrigue a pagar. Temos que lembrar que a rescisão de contrato gera verbas que são de caráter indenizatório. Nelas não incide imposto de renda nem qualquer tipo de descontos que não foram ajustados previamente.
Ah, não tem nenhum vínculo com, no caso, separação ali, no caso, para ele poder estar pagando. Muito bem explicado. Mais perguntas aqui chegando. Deixa eu ver quem é que está ligando aqui agora, que fez uma pergunta. A mesária aqui vai passar para nós aqui. Muito bem, mais perguntas chegando. Essa aqui é interessante, né? É interessante. Paulo Vieira, do Embu das Artes, ele está perguntando o que aconteceu com um amigo dele, que eles estavam se casando, né? Não ele com o amigo dele, o amigo dele estava casando com a mulher dele, viu? Não é os dois juntos, não. Estavam lá, estava casando, o amigo dele foi perguntado, você aceita a sua esposa? Ele vai aceitar? E ele, por brincadeira, ele falou, não quero não. O juiz interrompeu o casamento, né? Interrompeu, falou, já que você não quer, então pegou e foi embora e largou os dois lá. Isso aí pode ser feito, doutor Alessandro?
Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Sim, Luiz, pode ser feito. O juiz de paz agiu corretamente. O casamento, por ser uma cerimônia solene, qualquer atitude, qualquer ato que venha a discordar dessa solenidade, o juiz de paz, ele interrompe o casamento e vocês poderão celebrar um novo casamento com uma nova data que teria que ser posteriormente marcada.
Porque o cara foi um fanfarrão, né? O cara, não quero não. De brincadeira, no fim o juiz tomou as decisões que ele achava que ele devia ter tomado e ele teve que marcar outra data para fazer o casamento. Viu? Bem feito. Muito bem. Agora você aqui na sua nova FM, muitas perguntas chegando aqui, gente. Olha, muitas perguntas e eu vou passar a próxima pergunta. Qual que é? É possível... Quem mandou essa pergunta? Lourdes, lá do Jardim Flórida. É possível a alteração do regime de bens durante o casamento?
É possível, sim. A alteração do regime que você faz durante o casamento é feito de forma simples. Você vai até o cartório junto com o seu cônjuge e decide qual regime dali então para ser vigorado, ou seja, comunhão parcial de bens, união universal de bens, separação total de bens e assim por diante.
Muito bem explicado. Você, Lourdes, está na sintonia aí no Jardim Flórida. E agora chegando uma pergunta aqui, lá do 21, quilômetro 21 da Raposo, Tiago, ele pergunta quais as vantagens de se converter judicialmente a união estável no casamento em vez de se casar. Vou passar para o Dr. Paulo.
Nossas saudações aos amigos das imediações da Raposo. Então, isso vai depender muito do regime de bens adotado na ocasião do casamento. A união estável, ela tem como precedente ser um regime padrão de comunhão parcial de bens. Quando você faz a conversão do casamento, da união estável em casamento, desculpem, vocês colocam todo o período que vocês tiveram em união estável dentro do próprio regime de bens que vocês adotaram. No caso, quando você vive união estável e posteriormente se casa, você tem uma união estável com o regime de comunhão parcial de bens até o casamento. E depois do casamento e diante, você tem o regime que vocês escolherem. Caso seja a união estável no mesmo regime, ou seja, na comunhão parcial de bens, posteriormente ao casamento, esse ficará absorvido em todo o entendimento. Aí não teria diferença prática.
Muito bem, Dr. Paulo, aqui dando as explicações. É aqui o programa Dúvidas e Soluções, todas as segundas-feiras, das 10 até as 11. Né? Às vezes atrasa um pouquinho, né? Brincadeira, né? É o computador, viu? Quem mandou inventar computador? Então, mas a gente... E o trânsito, né, meu? Esse horário aí, ó, teve um dia no meio da semana aí que choveu de madrugada. A cidade de São Paulo ficou cheia d'água em plena 6 horas da manhã. Brincadeira. Muito bem, mas às vezes acontece, né? Vamos lá, mais perguntas. Tem a Patrícia, lá do João 23, ela mora no João 23. Ela diz que tem 16 anos e ela quer casar. Oxi! Casar com 16 anos, muito bem. Ela quer casar com 16 anos, porém o pai dela não quer que ela case, não permite. Qual é o procedimento, doutor Alessandro, nesse caso da Patrícia, que ela quer casar com 16 anos?
É uma atitude de muita responsabilidade, Patrícia, se casar com 16 anos. Mas dessa forma você deverá contratar um advogado e o advogado entrará com uma ação no judiciário para requerer ao juiz a autorização para você contrair núpcias.
Ah, então ela tem que procurar um advogado, né, o doutor Alessandro, para poder estar fazendo, viu, a Patrícia, procura um advogado, tá? E leva seu pai junto, tá bom? Muito bem, programa Dúvidas e Soluções aqui na Nova FM. Daqui a pouco a gente volta, vamos entrar para os breaks e a gente volta daqui a pouco.